Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 644, A Prova Escolhida. Kardec, nessa questão, né, dando continuidade aqui aos nossos estudos, ele ainda está falando na questão do bem, do mal, da prática do bem, da prática do mal. E aí ele vai perguntar o seguinte: o meio no qual algumas pessoas encontram-se colocadas não será para elas a origem de muitos vícios e crimes? É uma observação muito importante aqui do codificador. Quer dizer, o que é que ele está apresentando aqui para os espíritos, né? Talvez ele olhe para a pessoa e imagine: ora, essa pessoa não é de todo viciosa, essa pessoa não é de todo desonesta. Talvez, se essa pessoa nascesse num outro ambiente, ela não desenvolveria tantos vícios, ela não teria uma atitude tão desonesta. Então, Kardec está aqui levantando uma questão que até hoje é muito atual, quer dizer, a culpa é do meio? Ou a culpa não é da sociedade? Né? Não, o indivíduo se tornou um bandido, o indivíduo se tornou isso ou aquilo, mas ele não tem responsabilidade. A culpa é da sociedade. Ou a culpa é do meio que ele viveu. Ele nasceu em determinado lugar, ele teve determinado pai e determinada mãe. É isso que Kardec está colocando, quer dizer, é uma questão de extrema atualidade, né? Pelo menos aqui no começo do século XXI e 2022. É uma questão de extrema atualidade. Qual a resposta dos espíritos? Sim. Sim. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se o indivíduo está num ambiente vicioso, aquilo vai ser um impulso, uma propulsão gigantesca para que ele desenvolva determinadas características, determinados vícios. Sim. Em relação a isso, para os espíritos, não há nenhuma dúvida. É isso mesmo. Mas a resposta tem mais coisa. Mas há ainda aí uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade. Quer dizer, é muito interessante, ainda não li todo, né? Parei aqui na metade da resposta. Tudo que os espíritos já disseram até aqui nessa metade. Por quê? Primeiro, eles não negam, né? Sim, a sociedade tem uma influência importante no indivíduo. Sim, a sociedade pode induzir o indivíduo a vícios, pode induzir o indivíduo a comportamentos desonestos, a desequilíbrios dos mais variados, sim. Mas se expor a isso, foi uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade. Por que que nesse no estado de liberdade é importante? Porque o indivíduo estava fora do corpo, vendo toda a situação, e ele solicita para enfrentar aquelas dificuldades. Falando de uma maneira mais direta, eu e você solicitamos as dificuldades, a exposição, né, ao vício e aos crimes antes de reencarnar. Então, se de um lado os espíritos não negam a poderosa influência da sociedade, de outro, eles ressaltam, eles destacam, sim, a responsabilidade do indivíduo. Então, do ponto de vista espírita, não se há de condenar a sociedade pelos erros individuais. Quer dizer, o indivíduo escolheu se expor a determinada situação. O indivíduo escolheu se colocar naquele lugar de desafio. Continuam os espíritos. Ele quis expor-se à tentação. Por quê, né? Aí você diz: por que é que eu fiz isso, meu Deus? Por que é que eu me meti nessa família? Por que é que eu me meti nesse bairro? Por que é que eu me meti nessa comunidade? Por que é que eu, enfim, me meti nesse grupo? Resposta, agora concluindo. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Vamos entender, então, agora a lógica no sentido mais amplo. Quando você pede provas difíceis, quando você pede situações de tentação, de vício e de crime, primeiro você está no estado de opção, você está no estado de liberdade. Isso é importante. Quer dizer, você está na condição de escolher essa ou aquela prova, essa situação ou outra situação. Então, assim, é uma escolha livre. Por que que é importante mostrar que é uma escolha livre? Porque é essa liberdade que lhe dá e que me dá a responsabilidade. Se o indivíduo não escolhe nada, ele não pode ser responsabilizado por nada, né? É a famosa história, eu não pedi para nascer. Se realmente você não tivesse pedido, talvez não tenha nem pedido, provavelmente você suplicou. Se você não tivesse suplicado, com certeza você não seria responsável. Mas do ponto de vista espírita, sim, você pediu determinadas situações, você suplicou por determinadas provas. Você pediu para passar por certas tentações. Olha que louco, de um ponto de vista materialista. É por isso que Paulo vai dizer, né, a sabedoria do Cristo é loucura para os sábios do mundo, para quem tem a visão curta. Então, as tentações nós pedimos. Por quê? Quando os Espíritos falam mérito da resistência, tá certo? Eles estão falando para colher os frutos da experiência. Não é um mérito no sentido externo, ah, ganhei uma medalha, ó, reencarnei num lugar onde o crime dominava, por dezenas de vezes tentaram me cooptar para entrar no crime e eu acabei escapando, consegui escapar, consegui dizer não. Então agora eu ganhei uma medalha. Não é disso que se trata, o mérito aqui é outra coisa. A gente pode resumir como coloca Kardec. Quanto mais evoluído o espírito, maior poder ele tem. Então, o mérito de resistir à tentação é o mérito que ocasiona a potencialização da individualidade. O indivíduo, quando resiste à tentação, ele se torna mais lúcido, mais confiante, mais determinado, mais inteligente, mais sagaz, com um pensamento mais penetrante e com mais autodomínio. Então, o ganho é extraordinário. Porque o ganho é extraordinário, o desafio também é perigosíssimo. Então, aqui, quando nós vamos decidir isso, nós estamos diante de um cálculo muito importante. Nós estamos decidindo que virtudes nós precisamos desenvolver. Então, se você consegue já entender as situações de crime e de vício, as tentações aos quais você resolveu se submeter, seja desde a infância, seja desde a adolescência, seja na fase adulta, você já tem uma pista das virtudes que você veio desenvolver no mundo. Que tipo de autodomínio você está investindo em adquirir? Que tipo de poder mental você está se dedicando a conquistar? E aqui a gente muda naturalmente tudo. Por quê? Ora, a gente sai da postura doentia de vítima, porque o Espiritismo não endossa nenhuma dessas babaquices aí de vitimização, e nós nos colocamos na posição de espíritos que tiveram coragem de optar por um imenso desafio. Então, a sua coragem pode ser vista a partir do grau de dificuldade que você escolheu, porque, sinceramente, não fui eu que escolhi as suas provas. Nem foi seu vizinho, nem foi o seu colega, nem o seu inimigo de trabalho. Foi você. Então, essas provas escolhidas, elas apontam claramente para o caminho de chegada, ou para o ponto de chegada, porque essas provas é o caminho a ser trilhado. Nós vemos espíritos que reencarnam em lares de uma abundância financeira extraordinária, às vezes conquistada de forma criminosa. É uma tentação extraordinária sobre os múltiplos aspectos. Emocional, material, etc, etc, etc. Pouquíssimos saem vitoriosos. Mas imagine o poder de conquista, o poder que é conquistado por essa conquista que adquire um espírito que conseguiu passar por isso. Que conseguiu lidar com as provas da riqueza e do crime, enfrentando dores, angústias, confusões mentais, confusões emocionais, e conseguiu atravessar esse verdadeiro inferno de tentação. O quanto de autossegurança esse indivíduo ganha. Portanto, quando a gente vê, quando a gente lida com o espírito superior, a gente pode ter uma certeza. Esse espírito enfrentou provas imensas. Esse espírito, se é superior, foi capaz de superações extraordinárias. Foi capaz de renúncias que nos assustariam 10%. Mas nós também temos as nossas. E se a gente cumprir bem a dessa encarnação, a gente um dia vai chegar lá. Mais rápido, todos vamos chegar. Então, hoje, para concluir, reencarnar na Terra, e aí agora numa situação geral, é expor-se ao crime e ao vício. Por quê? Porque nós estamos no período negro do apocalipse. Nós estamos num período apocalíptico dos extremos. Já estamos nos extremos. E isso significa o quê? Significa uma sociedade que acaba adotando uma lógica enlouquecida e enlouquecedora, porque oferece a praticamente todos os seus habitantes, se não a todos, milhares de tentações. Milhares. Né? O consumismo desequilibrado, a busca de um sucesso doentio, condutas sexuais desvairadas e mórbidas. Tudo isso é ofertado. Para quê? Para que nós consigamos decidir o nosso destino espiritual. Para que as nossas feridas apareçam e elas possam ser curadas, ou, se a opção não for essa, elas vão degenerar gravemente. Então, tudo isso é uma forma de treino espiritual para que aqueles dentre nós que se mostrarem dignos dessa resistência, herdaremos um mundo de verdadeira felicidade. Por que é que se pode falar que no mundo de regeneração não existe toda essa doença? Porque só vai chegar lá aqueles que tiveram acesso a tudo isso e renunciaram e não quiseram. Não é, ah, eu não quero porque eu não posso ter. Né? É muito fácil você abrir mão de US$ 1 bilhão que você não tem. Agora, é muito difícil você abrir mão de US$ 1 milhão de uma herança. De US$ 1 milhão que chega às suas mãos que você sabe que é de fonte criminosa. E você diz assim: não, eu não posso usufruir desse dinheiro. Porque é de origem criminosa. Esse dinheiro eu vou encaminhar para compensar o mal, né, que o gerou. É muito fácil você renunciar ao que você não tem. É muito fácil renunciar a uma tentação que, no fundo, você não pode alcançar. É muito mais difícil renunciar a uma tentação que está batendo na sua porta. Está dizendo: fulano, está aqui. Você realmente não quer? Você não quer provar? Vai ser bom. Então, essas pessoas que vão se tornar cada vez mais dignas, por praticamente todo dia resistir às tentações, é as que vão para o mundo de regeneração. Então lá só vai estar quem realmente não quer a podridão, quem realmente não quer viver por conta de prazer dos instintos inferiores. São indivíduos que optaram por prazeres superiores. Ao invés do sexo desregrado, um sexo envolto de profundo amor e carinho. Ao invés de um consumismo doentio, o consumo de coisas boas de forma equilibrada. Então, tudo isso são decisões, são microdecisões que nós tomamos a cada instante, que vão compondo, para usar a simbologia do Evangelho, a nossa veste espiritual. E aí chega uma hora que você diz, ah, ok, renunciei. Estou preparado para a grande festa, para o banquete nupcial. Não consegui, não adianta nem tentar, porque se for, vai ser expulso, como o Cristo explica na parábola. Então, esse mérito é o mérito de se capacitar, né? É como o indivíduo que treina correr na areia da praia para fortalecer a musculatura. Depois, quando ele pegar a pista bonitinha, vai ser bem mais leve, vai se sentir voando. Então, nós estamos nessa fase de sofrer essa tentação excessiva para que a gente tenha, desenvolva os que quiserem poder de resistência junto com a prece e com os anjos da guarda, nos capacitarmos, ele é o nosso treinador direto para atingirmos uma situação muito melhor. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido útil. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo possa acalmar, consolar os vossos corações. Não fiquem tão atormentados com as tormentas externas. Sim, claro, tem que estar atento, tem que construir um lar resistente. Mas, uma vez que você construiu um lar resistente, um ambiente de proteção adequado, tem que se tranquilizar. Então, aquele que ora, que reza, ele cria essa proteção diante das tempestades. É isso que devemos fazer nós, os cristãos sinceros, que querem, de fato, aprender como vincular-se amorosamente ao Cristo. Então, não tenham medo. Tenham fé. Não tenham tremores, angústias. Não. Tenham confiança na providência divina. Se o país passa por estado que muitos diriam de calamidade, por que não encarar isso simplesmente como a piora de um paciente que se está recuperando? Você sabe que tem isso? Tem sim. Às vezes uma febre mais alta é o começo da recuperação do corpo. O que a nação brasileira passa é isso, é uma febre altíssima. Pode ter algumas convulsões, sim, poderá ter convulsões, sim. Mas não há problema para aqueles que confiam que a cura está garantida, que o mal será, sim, sanado. Portanto, isso também é saber resistir à tentação. E aqui faço o vínculo para que vocês entendam. Porque a tentação não é só o prazer. O medo também é uma tentação. Veja que é interessante. Aquele que se permite ser contagiado pelo medo, sim, ele caiu em uma tentação. Lembremos do queridíssimo apóstolo Pedro. Por conta do medo, negou Jesus. Então podemos dizer que muitas vezes o medo é a véspera da queda para o cristão. Por isso, filhos, não caiam na tentação do pavor. Meu Deus, o que será do meu país? Teu país está doente há muito tempo. E você talvez nem tivesse notado. Agora que ele está se curando, é que você vai ficar apavorado? Que comportamento estranho, filho! Que comportamento estranho, filha! Pensar que agora que se inicia a cura, que você deve ter pavor. E não quando ele estava muito doente, quase moribundo, quase destruído por dentro. Então, não há motivo de temor. Não há motivo de cair nessa tentação do pânico e do pavor. Por isso, espíritas, é preciso confiar, mas agir com convicção sempre. Mas a convicção profunda precisa de um coração pacificado. Então, é dever de todos vocês, é um pedido isso também. Acalmar o coração e orar cada vez mais, para que em vez de que o medo do outro te contagie, seja o contrário. A tua paz, a tua convicção, contagie o outro. Isto é fundamental. Vocês vieram viver períodos de desafios. Ou vocês acham que isso que está acontecendo hoje não estava à vista, digamos assim, dos espíritos superiores? Que ninguém sabia o que se tramava. Que quando reencarna espíritos criminosos e habilidosos, ninguém suspeita o que esses danados vão fazer. Ninguém, que acha que não sabíamos. Então, é importantíssimo saber colher os frutos do espiritismo. É um dos frutos do espiritismo que queremos ver em seus corações. É uma paz confiante. É uma paz otimista. É uma paz que leva a uma ação nobre e sempre muito, muito equilibrada. Então, se a nação brasileira precisa de algo nesse instante que espíritas poderiam dar e já deveriam estar dando, é uma confiança profunda na direção espiritual do planeta. E confiança profunda no querido e nobre anjo Ismael. Não se pode ignorar que existem forças das trevas. Mas também é estúpido não saber que quem comanda é o alto. As trevas agem dentro dos limites impostos pelo alto. Da mesma forma que o obsessor pode obsidiar uma individualidade, sempre dentro dos limites do anjo guardião daquele indivíduo, tal acontece com a nação brasileira. O que se vive hoje é o início de uma desobsessão da coletividade brasileira, de encarnados e desencarnados. Vocês não pensem que é tarefa fácil. Vocês não pensem que é tarefa tranquila. Mas também não se iludam. É tarefa que será realizada. Não interessa se um lance A ou B foi ganho ou perdido. Imagine um bom diálogo mediúnico conduzido por uma pessoa inteligente. Um diálogo de 2 horas. Ao longo dessas 2 horas, mesmo a pessoa inteligente pode se equivocar um pouco, pode falar algo que não é tão adequado, pode, enfim, aplicar o passe que não é da melhor maneira. Mas no final dessas 2 horas, sim, sim, o obsessor será retirado. Ele tem opções. Opções. Mas ele não tem escolha. O que quero dizer com isso? Que opções tem e que escolhas não tem? Opções do obsessor é seguir os conselhos voluntariamente, seguir os conselhos com a imposição de força, se permitir ser comovido pela presença de alguém que ele ama, é coisas do tipo. São opções que o obsessor tem. Mas se é determinado o limite da ação dele, ele não tem escolha de continuar obsediando. O que preciso dizer a vocês é que a obsessão à coletividade brasileira chegou no seu limite. E aqueles que sugam o sangue e o amor desse povo não terão mais escolha. Terão apenas poucas opções. É possível decretar muitas coisas, mas estamos em diálogo com estes obsessores da nação brasileira. Eles estão cada vez mais conscientes de que suas opções são mínimas. E em breve será dado um decreto terrível de afastamento integral, caso eles não se submetam às ordens do mais alto. Falo principalmente da dimensão espiritual, porque a dimensão material só consegue o pouco que ainda consegue por causa dessa movimentação das trevas. Nós não daremos mais espaço. Não porque, nós decidimos e mudamos de humor. Não. É um processo muito lento e longo que vem sendo conduzido. Mas, como vocês sabem, agora chegou um momento de conclusão e a decisão já foi tomada por esferas altíssimas de nosso globo. Cabe a nós pequena parte de execução. Cabe a eles movimentações extraordinárias, extraordinárias, de energias, de migrações espirituais, de deslocamento de trabalhadores em todos os setores que vocês nem podem imaginar, filhos. Digo isso apenas com um intuito, não impressionar essas besteiras, mas que vocês entendam, existe uma organização inteligentíssima e toda poderosa, porque age em nome do Criador, e irá solucionar as questões brasileiras. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.